Hoje é domingo 30 de setembro. A Catalunha está ao rubro. Obama segue e soma. O desmoronar do reinado de Kirchner, o Brasil prepara-se para as eleições municipais. 2 minutos de paragem e depois uma passagem, não de 7 anos, pelo Tibete. Catalunha está a arder enquanto Espanha marina em Lumbrando, à espera do que decide Rajoy para a economia do país. Enquanto isso, a região mais rica de Espanha, a Catalunha, prepara-se para referendar a independência. Mesmo sem a permissão do Executivo espanhol, a consulta já foi aprovada e deverá ter lugar após as eleições na região. É que Artur Mas, líder do Executivo Regional, apresentou a demissão do governo e convocou eleições antecipadas para o próximo dia 25 de novembro. O governo central espanhol já avisou que tem formas jurídicas para impedir que o referendo seja efetivado e que não hesitará em utilizá-las. A ver durante quanto tempo dura esta guerra fria entre as regiões espanholas e o desgastado executivo de Rajoy. O presidente norte-americano continua em vantagem face a Mitt Romney, numa altura em que os eleitores americanos estão cada vez mais atentos à verdade e à mentira entre os candidatos. Foram inclusivamente criados 2 sites que têm como único objetivo revelar se os factos apresentados pelas campanhas dos 2 partidos são verdadeiros ou falsos. E os republicanos de Romney estão em clara desvantagem. Não só têm mais factos falsos reportados, como apenas 30% do eleitorado está convencido de que Romney diz sempre a verdade. Aliás, na semana passada, um destes sites revelou que após um comovente discurso do vice-presidente republicano, em que Paul Ryan responsabilizava Obama pelo fecho de uma fábrica da General Motors, a verdade era que a fábrica tinha fechado durante a administração Bush, republicana, por sinal. Apesar da vantagem, Obama não pode ainda descansar, o presidente democrata não tem as eleições garantidas, pelo que no próximo mês a campanha de Barack Obama deverá continuar a ferro e fogo para ganhar alguns dos estados decisivos. Quem está ferreamente a tentar manter-se no cargo é Cristina Kirchner. A presidente argentina está a ver a popularidade afundar, enquanto a inflação e a criminalidade disparam no país. Em setembro, Kirchner garantiu apenas 24,3% de popularidade, abaixo dos 30% registados em agosto e muito, muito abaixo dos 64,1% que angariava há cerca de 1 ano antes das eleições presidenciais no país que a reconduziram no cargo de presidente. A economia argentina está a ser fortemente penalizada pela elevada inflação, pela desaceleração económica mundial e pela quebra na procura por parte do Brasil. Também, obviamente, por muitos outros fatores, mas o crescimento económico da Argentina foi de 0% no segundo trimestre de 2012, o pior desempenho desde a crise em 2009. Um resultado que está a deixar os argentinos muito descontentes com Cristina. Provavelmente estão todos à espera de uma nova Evita. E quem atravessa também alguns problemas políticos é o vizinho Brasil, o gigante da América do Sul, prepara-se para as eleições municipais. Gabriel Castro explica-lhe tudo em mais um Vera Cruz.
No domingo que vem, os brasileiros vão às urnas para escolher mais de 5 mil novos prefeitos e dezenas de milhares de vereadores. São as eleições municipais, que ocorrem sempre com um intervalo de 2 anos após o pleito federal e estadual. Como não poderia deixar de ser, o principal território em jogo é São Paulo, a cidade que tem a população de Portugal. Lá, a disputa é um reflexo do confronto político em nível nacional. O PT, partido de Lula e da presidente Dilma Rousseff, lançou Fernando Haddad, ex-ministro da Educação. O PSDB, maior partido da oposição, aposta em José Serra, que já comandou a prefeitura e perdeu a eleição presidencial para Dilma em 2010. Ocorre que nenhum nem outro está à frente nas pesquisas, contrariando a tendência de polarização da política nacional. O azarão é Celso Russomanno, um homem que fez carreira como apresentador de televisão, não tem propostas concretas para a cidade e pertence a um partido apoiado pela controversa Igreja Universal do Reino de Deus. O eleitor brasileiro dá sinais de que não suporta mais o revezamento entre os velhos nomes de PT e PSDB, mas as alternativas disponíveis não são das melhores.
Vera Cruz é um espaço de autoria do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. Da capital portuguesa, quem nos fala esta semana é Nuno Rosário Fernandes. No regresso à agitação pós-férias, o jornalista e padre católico volta a trazer-nos 2 minutos de reflexão.
Tem início no próximo dia 11 de outubro o Ano da Fé. uma iniciativa promovida pelo Papa Bento XVI, que nos irá acompanhar até o dia 24 de novembro de 2013. Segundo vontade de Bento XVI, o Ano da Fé pretende ser uma ocasião propícia a que todos os fiéis compreendam mais profundamente que o fundamento da fé cristã é o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Diz o Papa Bento XVI que também nos nossos dias a fé é um dom que se deve redescobrir, cultivar e testemunhar. Testemunho de fé oferece-nos a irmã Marta Alves, serva de Nossa Senhora de Fátima, que convive com um cancro terminal que não lhe retira nem o sorriso nem a alegria de uma entrega diária a Deus.
A nossa vida, como disse há bocadinho, está nas mãos de Deus. E Ele, melhor do que nós, sabe o que é bom. A partir de uma doença, em si mesmo, não é bom. Porém, estas coisas, nós não sabemos medi-las, o que é bom, o que é mau. É melhor estar doente ou ter saúde? Pois, em princípio, é melhor ter saúde. Mas mais importante que a saúde, são muitas outras coisas que... A paz, a alegria, a partilha, a amizade. Tantas coisas bem mais importantes do que a saúde. Então, eu nunca me revoltei contra Deus. Pelo contrário, penso, pronto, diz-me a fé também, que Deus está muito presente nesta minha situação, como na nossa vida, normal, todos os dias, no corriqueiro que a vida tem, que não parece ter nada de divino, mas Deus está aí, também está comigo.
Viver a fé é o desafio do concreto do dia-a-dia, em qualquer situação. A partir de 11 de outubro, o nosso compromisso será ainda maior.
Dois Minutos é um espaço da autoria do jornalista e padre católico Nuno Rosário Fernandes, que regressa no próximo mês. E depois deste tempo de reflexão, nada melhor que continuar para uma viagem ao Tibete, sem monges, é certo, mas com a companhia de Luís Batista, em mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
Corria o ano de 1997, quando, para tentar impressionar uma rapariga, fui ao cinema ver os 7 anos no Tibete. A mãe e o pai também foram. Paguei todos os bilhetes. E também paguei as pipocas. Quando a deixei em casa, nem sequer tive autorização pôr a mão debaixo da camisa que ela trazia. Desde esse momento, decidi nunca mais levar ninguém ao cinema. E o Tibete ficou-me na cabeça também. O Tibete é o planalto do mundo. Porquê? Porque não só é, basicamente, um planalto, como também é o país a maior altitude. Tipo, portanto, lá para cima. Alto. Muito. Na verdade, o Tibete não pode ser bem considerado um país. É uma região administrativa da China. É um departamento, vá. O chinês quer tirar uma licença de construção da casa, vai à Direção-Geral das Casas, pede um impresso específico e depois tem de subir ao Tibete, que é para pôr o selo e pagar o imposto. O povo tibetano vive, na sua maioria, da agricultura e tem no yak, animal com o nome de interjeição de nojo, o seu maior aliado. Se calhar não é bem aliado porque eu acho que não há papéis assinados, mas é um animal que serve para tudo. Num país praticamente todo acima dos 5 mil metros, as temperaturas chegam facilmente aos 40 graus negativos. Se lá forem, levem um casaquinho. E uma botija ou duas de oxigênio, porque lá o ar é escasso e paga-se muito pelo centímetro cúbico. É isto. Para a semana, os Estados Unidos da América. Também muitas vezes conhecidos como uma besta e também como Estados Unidos da América.
Se Eu Fosse um Altifalante é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.